Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 5. Decorreram muitos meses sem a mais leve mudança. Aquela soirée foi um acontecimento extraordinário na minha vida e não me deixara, contudo, uma impressão grata. Deslumbrara-me ao princípio, mortificara-me depois. Eu, apesar da idade, do raciocínio e das grandes provações, tinha no fundo da alma sepultado um resto de vaidade, que só no meio obscuro em que vivia ordinariamente, dormia o sono profundo dos sentimentos sopitados. Chegaram por fim essas férias, e foi exatamente então que te apoderou de mim uma tosse cruel e uma febrinha impertinente, que me pintou nas faces duas rosetas de um vermelho violáceo. Ao mesmo vieram-me vertigens e horas de humor execrável, em que eu me fechava em um silêncio agressivo e doentio. Zero médico aconselhou que me casasse. Aquilo era histerismo. Tais palavras foram como que chicotadas que me batessem nas faces. Minha mãe ficou-se a olhar para ele com seus olhos tristes. O médico sorriu e remediou. Ou então uma viagemzinha, distrações. Apu. Desdenhei-lhe o conselho por achá-lo irrealizável. Minha mima nem, porém, não descansou. E foi ter cor a mestra, a quem disse tudo entre lágrimas. A ocasião era boa. Ela fazia as malas para ir passar um mês no campo. Era Palmeiras, onde alugar a casa. Combinou-se todou. Minha mãe pediu dinheiro adianteado a um freguês antigo, o Miranda, homem generoso e bom. Comprou-me sapatos, alguma roupa branca, que perfumou com o patadalas de folhas as de malva maçã. Consertou-me um vestido a mais. Passando para isso a noite era claro. Comprou-me a passagem e entregou-me com um sorriso animador e confiante à mestra, pedindo-me que lhe escrevesse sempre, sempre. Ao despedir-me dela, desatei a chorar convulsivamente. E arrancaram a custo de meus braços. A viagem correu bem. A estrada era lindíssima. Eu colava o rosto à janela, olhando a mamata esmaltada de flores esquisitas, iluminada pela brilhante luz do dia. Quando chegamos a Palmeiras, descaía tarde. Muito vermelho, descia lentamente para as esparsas e inúmeras montanias. Na garra cimentada, pouca gente, o chefe da estação, dois rapazes magros e paulidos, convalescentes a ares, umas inglesas faloladoras, mostrando seus grandes dentes muito brancos num sorrisos abertos, e um velho escocês esguio alto, muito simpático, o Dr. Gunning, a quem o marido da mestra nos apresentou como nosso senhorio. E seis o fim dos primeiros cumprimentos, o bondoso escocês rompeu a marcha guiando-nos para casa. Subimos a pé ladeando um vale ao lado da estrada, cercado de framboesas. A brisa trazia-nos o aroma sadio das plantas agrestes, subtil bom. Continuamos a subir por um caminho flesuoso, parte da encosta sobre o túnel, que leva a Sipapa, a UTIU. Em mais de meio da estrada, deparamos em frente a uma casa branca com valaranda de madeira preta. Ao pé dons gramados alegres. Era a habitação que nos destinara o bom velho. Entramos. O senhorio mostrou-nos obsequiosamente todos os conraldos, quartolas, salas, a mobília, pouca e simples, e a esplendida vista da janela. Que ar fino, que aroma saudável, que tranquilidade e que beleza! Na vasta solidão azulada do seta brilha van, no poente os rubores quentes do grande astro a esconder-se, no alto a luminosa e doce estrela Vênus. Deram-me um quarto pequeno, claro e alegre. Tínhamos ido só três pessoas, além de urna criada. Zero chefe da família gostava de caçar, a mulher de ler, eu de escrever a minha mãe. Logo de manhã cedo, dizia o dono da casa à esposa. Olha, Anita, não esperes por mim, que talvez não volte antes da noite. E punha a espingarda ao ombro, a bolsa tiracolo, o chapéu baixo, as botas até ao joelho e lá é pela estrada fora, assobiando alegremente. Vamos nós passear, dizia-me então a mestra. E segurando ela um livro e eu a minha cestinha de trabalho, punhamo-nos a caminho também. Zero nosso senhorio, muito amável, convida dava-nos a ir ler na varanda do seu chalet. Aproveitamos muitas vezes o afervescimento e entravamos por um longo, estreito terreiro que havia ao lado da casa, onde uma arara já velha e cega catava com o bico e tucuvo o grosso as suas penas ázeis, em carna das e verdes. Eu parava sempre a cumprimentá-la, e tomei-me de simpatia por aquela ave, que sem me ver, nem aceitar as migalhinhas de biscoitos e de pão que eu lhe levava, volteava-se resmungando, ora no poleiro, ora no chão. E assim, sem vermos ninguém da habitação, aberta sempre ao estrangeiro. Chegávamos ao jardim, cheio de flores do meu atuto, havia, entre outras, umas esponjas douradas grandes como laranjas num arbusto alto, elegante e fino. Entretinha Rai a passear ali, depois os poucos degraus da varanda de pau, onde se enleava uma trepadeira cheia de campanulas cor violeta. Entavamo-nos e... Aninha começava a ler, eu a fazer crote. Cercava-nos ora silêncio doce, cortado pelo zumbido de uma ou outra abelha na perseguição das flores. Um perfume bom nos envolvia, e a aragem agitava as campainhas vidradas, cor de violeta, graciosamente. Estávamos ali, as duas sócinhas, horas inteiras, em ânimo de sair daquele recanto sossegado bonibateque e tomando uma resolução. Aninha levantava-se, fechava o livro, e descia cor amigos degraus da varanda isolada, aberta na solidão do campo à contemplação da natureza. Descíamos, era alguns dias a grota, escorregando no terreno declivoso, rindo, agarrando-nos ramas baixas das árvores para não cairmos. Chegadas lá abaixo, ao fundo, ouvíamos o marulhar da água, colhíamos lírios amarelos e roxos, e provendo-nos de coragem, ascendíamos à montanha, esfolando as mãos nos galhos, parando de vez era quando, sentam ouvir um canto memelorioso e ouvioso de ave desconhecida, ou eram umas flores novas, garridas de cores e de aroma. E assim chegávamos a casa cansadas, mas satisfeitas. Uma ocasião, em vez de descermos, subimos a montanha, colhendo framboesas e esguiparrando a miúdo para descansar. Passamos hotel e tecaminhamos para diante, internando-nos no bosque, onde a luz do sol penetrava numa rendilhação luminosa. Cantavam os passarinhos, ouvia-se quasi a germinação das plantas. Sentámo-nos em umas pedras a ela. Daninha, eu coloquei para anáfores e vi flor e campestres. De repente sentimos estalar uns galhos e ouvimos rumor de vozes. Voltamos a cabeças e esperamos dentas. Apareceu, rindo ruidosamente, um grupo de rapazes. Vendo-nos, um deles soltou uma exclamação, prolongado e admirativo que encheu a florestas. Era um conhecido da cidade, um parente da minha companheira. Os outros rapazes conservaram-se à distância, tirando respeitosamente o chapéu. O primeiro destacou-se do grupo e veio cumprimentar a prima, muito mais velha do que ele, mas cora quem tinha certa confiança. Acenou aos outros que seguissem e sentou-se num tronco partido ao pé de nós. Então Anita aproveita as ferias. Foi-me. Isto é realmente encantador, adorável, esplendido. Venho muito para aqui no verão e às vezes no inverno não resisto. Ver desfazer-se o nevoeiro lá do alto do terraço do hotel é divinamente ideal. Demora-se por cá? Pois! Bravo, eu também pretendo demorar-me uns 15 dias pelo menos. Gozo também as minhas ferias. Depois de formado de senhor doutor, adeus dias destes. Já me lembrei de montar em Palmeiras uma casa de saúde em Ponto Grande. A hora! Mas isso acabaria por enfadar-me. Para apreciar estes belos quadros do mar mais estranho e delicado matiz, esta esplendida natureza rica de pompas, farta e boníssima, tão variada e tão simples, tão encantadora e soberba. Para dar valor contínuo a todas estas maravilhas que se impõem ao enrude, ao mais ingrato espírito, é precisa a mesquinhez da cidade, as ruas e treitas rumorejantes, o zunzune do povo, o calor, os mosquitos, os benefícios das actrizes más, as reuniões dançantes a que não podemos faltar e a saturação de outras calamidades. Anita ria-se e respondia ao primo, que falava sempre, olhando de vez em quando para mim, a quem do mesmo modo dirigia a palavra. Continuei a enramaletar as minhas fluéis, mas muito machinalmente. Toda a minha atenção estava presa a esse rapaz, de rosto oval, grande bigode castanho, olhos malicios, sussos e tornos a um tempo, cabelo ondeado e sedoso, mãos finas, esguias e brancas. Experimentava um prazer indefinível em ouvi-lo tagarelar voluvelmente. A sua voz era para mim uma música. Prolongou-se a conversa, transformando-se insensivelmente o assunto. Seguimos depois juntos até a casa. O primo da minha prometeu voltar no dia imediato para levar-nos a ver ora chalé muito lindo, além, cercado de flores silvestres, armadas no mais delicioso dos jardins. Venha almoçar conosco amanhã. Luiz Silide. Anita... Ele aceitou o convite e partiu. Ao ver o vô voltar, cortas pusemo-nos a falar a seu respeito, eu ouvia interessada a história, ora tanto ronesca, que a mestra lhe atribuía. Aventuras amorosas, rasgos de generosidade, cavalheirismo levado ao mais requintado apuro, alguma inteligência e muita pretencão. Coisa singular. Nessa noite, no meio de sonhos atribulados e febres, confundia com o rapaz que havia anos demorara tanto em mim os seus olhos. O que me aparecera pela primeira vez naquela manhã. Levantei-me mais cedo, impaciente sem saber por que, tive mais apuro na crilete, fiz um penteado novo e prendi no meu corpete, abotoado a mitar, um ramalhete de flores, e nesse dia esqueci-se a minha fealdade. Zero senhor Jerônimo desistiu da caça e prometeu fazer-nos companhia. Luiz tardava, decidiamo-nos a almoçar sem rele, quando vimos entrar com uma apurada toilette e um sorriso amável. Aos ralhos da priu pôr-nos uma humildade desarmadora de todas as indignações. Que querem? Exclamava ele, passei uma noite de cima. Não dormiu, primo?
Dorme!
Eu nunca pratico semelhante vilania. Oh, Ninha, pelo amor de tudo que lhe é caro, não me julgue tão banal. Eu compus, eu li. Eu contemplei no meio das sombras que me cercavam o inquieto tremeluzir das estrelas e eu. Eu sei que o primo fez tudo isso, mas que se esqueceu do principal. Do principal. O avável que julga principal para Emma. A sua tese, os seus estudos. Os meus estudos. Eu vir estudar medicina em Palmeiras. Horror, que monstro trutrosidade. Que inacreditável prosaismo, que mal gosto. Não me repita tais palavras, prima, se não me quer ver cair a seus pés num delíquio mortal. Chamaram-nos para a mesa, onde reinou sempre muito bom humor, graças à alegria, a infinvatigável alacridade daquele simpatio rapaz. Acabado o almoço, saíram-os. Íamos quatro, sendo sempre a mais silenciosa. Percebi que o Luiz perguntava atrás ao primo quem eu era. A resposta foi num tom tão baixo que não me foi possível ouvir nada. Chegamos ao decantado Clialet. Estávamos fatigados, sentámo-nos no jardim gozando o ar,